Está no ar o explicador da Rádio Observador. Neste início de semana voltamos a olhar para a Operação Influencer e para as críticas à lentidão do Ministério Público. Para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 o ex-bastonário da Ordem dos Advogados Guilherme Figueiredo e Nuno Brandão, advogado e professor de Direito na Universidade de Coimbra. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
Somando as vozes, criticam o facto de António Costa não ter ainda sido ouvido pelo Ministério Público, isto 5 meses depois de ter sido revelada a Operação Influencer e da demissão do Primeiro-Ministro. Guilherme Figueiredo, bom dia, bem-vindo a este explicador, começando por si. António Costa já devia, de facto, ter sido ouvido.
Tendo em consideração que o problema do ex-Primeiro-Ministro foi causado por uma intervenção escrita da senhora Procuradora-Geral, é evidente que eu acho que já deveria ter sido ouvido. A circunstância de ser apenas suspeito, que é uma categoria que tem uma capacidade de ação muito que não é igual à do arguido, mas deveria ter sido ouvido, digo eu que não tanto pela argumentação que ouvimos este fim de semana, no sentido de poder estar em causa um cargo na Europa, mas pela circunstância de ter sido Primeiro-Ministro de um governo que acabou por cair por força da intervenção da senhora Procuradora-Geral. E, portanto, a partir do momento que a suspeição entra no espaço público e entra de uma forma formal, não faz sentido que no nosso país esta circunstância ainda se mantenha.
Nuno Brandão, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Perguntava-lhe se estes prazos, antes de mais também, se acha que António Costa já devia ter sido ouvido, obviamente, e se estes prazos são invulgares ou se são basicamente uma normalidade com processos que não são mediáticos.
Olá, muito bom dia ao Sr. Bastonário Guilherme Figueiredo, e também ao Paulo Ferreira. Bom dia. Em relação à questão de saber se deveria ter sido ouvido ou não, tenho uma opinião diferente do Dr. Guilherme Figueiredo. A lei realmente determina que um suspeito deva ser ouvido no inquérito, antes de o inquérito ser encerrado, nomeadamente se houver uma suspeita fundada sobre ele. Se a suspeita não for fundada, não há um dever legal de o ouvir. Se a suspeita, a partir de certa altura, passar a ser fundada, depois é o Ministério Público que deverá determinar o timing que lhe parece mais oportuno para ouvir o arguido, para que ele se possa defender, possa ser confrontado com a suspeita que sobre ele recai. Mas, portanto, em termos, independentemente das questões políticas, da envolvência política, em termos puramente processuais legais, não há propriamente um momento em que a lei diga que tem de ser ouvido agora, tem de ser ouvido no período de 2 meses, 3 meses, 5 meses, enfim, isso não existe. Portanto, há aqui uma margem de manobra do Ministério Público, que o Ministério Público, enfim, gerirá consoante os interesses de investigação.
Mas, Nuno Brandão, a partir do momento em que o próprio Ministério Público dá conta pública, como aconteceu em novembro, de que esta suspeita recaía sobre o então Primeiro-Ministro, não se recomendaria maior celeridade?
Claro que sim, quer dizer, o processo deve ser conduzido de forma célere, enfim, que seja compaginável com aquilo que deve ser alcançado, que é a descoberta da verdade e com a defesa dos direitos do arguido. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa seria se há um dever de ouvir, e esse dever de ouvir só existe a partir do momento, parece-me, em que o próprio suspeito faz chegar ao processo a notícia de que quer ser ouvido. E há uma disposição especial que obriga a sua audição.
Isso mesmo.
Agora, outra coisa é saber, em termos gerais, claro que cada processo é um processo, cada caso é um caso, e demoras de vários meses são perfeitamente normais. Agora, claro, estamos a falar de um primeiro-ministro, ou agora de um ex-primeiro-ministro, o que impõe certas considerações especiais.
Nuno Brandão, a partir do momento em que, na semana passada, o próprio antigo primeiro-ministro comunicou ao Ministério Público que pretendia ser ouvido, isso então agora deverá acontecer, é isso?
É, eu penso que sim. A lei prevê desde 2021 que quando o Ministério Público anuncia publicamente que há uma suspeita sobre alguém, essa pessoa avisada pode fazer chegar ao Ministério Público uma manifestação de interesse em ser interrogado. E aí o que a lei diz é que deverá ser interrogado num prazo máximo de 3 meses. É isso que resulta da lei atualmente.
Guilherme Figueiredo, isso significa então que espera-se então que nesta janela de 3 meses, a partir de agora, dessa manifestação de vontade de António Costa, que isso aconteça então?
Bom, vamos lá ver. Em primeiro lugar, é certo que a lei refere que, a partir do momento que o suspeito requer para que seja ouvido, isso possa surgir nessa referida janela. Mas não é, não seria natural que o Ministério Público utilizasse essa mesma janela. A partir do momento que a circunstância é solicitada, deve ser o mais rapidamente possível. Porém, há aqui uma questão prévia, e aí é que eu julgo que é a questão, que é a circunstância disto ter sido colocado pelo próprio Ministério Público no espaço público. É evidente que, se não houver, como disse o Dr. Nuno Brandão, se não há, se apenas existe uma suspeita, mas não há elementos que levem a que seja constituído o arguido, então o processo devia ter sido arquivado. Isto é, o Ministério Público, num caso destes, tendo em conta que está em causa o ex-primeiro-ministro, na altura primeiro-ministro, deveria ter tido uma ação no sentido de tomar a iniciativa de saber se tem matéria suficiente ou se mandaria arquivar, ou, bem pelo contrário, teria ouvido e se fosse o caso, teria constituído arguido. E, portanto, o que está aqui a acontecer é a utilização, ou obrigar a utilização dos mecanismos legais para que o suspeito requeira ao Ministério Público que quer ser ouvido, para que o Ministério Público seja obrigado a ouvir, ou para que o Ministério Público venha arquivar o processo. E é nesta circunstância que, mais uma vez, o Ministério Público tem andado mal.
Uhum. Pegando neste caso, mas também noutros do passado, em que titulares de cargos públicos e políticos são de alguma forma ou constituídos arguídos ou mesmo julgados e depois absolvidos, tem havido alguma fricção entre o poder político e, neste caso, o Ministério Público. Nuno Brandão, nós sabemos que o Ministério Público goza de autonomia e de independência e assim deve ser em relação ao poder político, mas, de qualquer forma, as regras com que funciona são definidas pelo legislador, pelo Parlamento e pelos governos. O que é que o poder político pode fazer para que estas situações ou não se repitam, ou que sejam mais céleres, ou que o Ministério Público atue de outra maneira?
Bom, o poder político deverá definir os quadros gerais de atuação do Ministério Público, bem como dos outros órgãos do Estado. Não pode depois interferir na condução dos casos concretos.
Que são coisas diferentes.
O Ministério Público dispõe de autonomia externa em relação ao poder executivo e ao poder político, e aquilo que sem prejuízo de dever prestar contas, nomeadamente o Procurador-Geral da República, pela atuação em geral do Ministério Público, e ao poder executivo cabe dotar o Ministério Público dos meios humanos, dos meios materiais, para que possa levar a cabo a sua atividade de forma eficaz. Agora, no que diz respeito à concreta atuação do Ministério Público, o poder político não deve interferir, não deve interferir.
Uhum. Mas há que mexer nessas regras, Nuno Brandão, que são genéricas e aplicáveis depois a todos os processos, há que mexer nessas regras.
Eu acho que as regras que nós temos são regras bem conseguidas, bem definidas, que devem a ser depois aplicadas devidamente. O facto de haver de um certo magistrado não atuar bem, não significa que tudo esteja mal, ou que num certo processo as coisas não corram bem, não significa que tudo esteja mal. Há mecanismos internos e externos para que se corrijam os erros e para que as coisas sejam feitas de forma devida. Não temos de estar sempre a mudar tudo, sempre que há alguma coisa que não corre bem, e aqui resta saber se correu bem ou não, mas, quer dizer, não me parece que se deva mexer no paradigma porque há um ou outro processo em que as coisas não estão a ser conduzidas nos termos que alguns entendem desejáveis.
Uhum. Guilherme Figueiredo, colocava-lhe a mesma questão. Se genericamente as regras com que funciona o Ministério Público se estão afinadas de alguma maneira?
Bom, as regras que existem são regras boas, embora pudessem ser melhoradas num caso ou noutro. Mas a verdade é esta. O Ministério Público depende muito também de quem está à frente do próprio Ministério Público. Claro que há questões que poderiam ser repensadas, como a circunstância de haver um Procurador-Geral Distrital e também coordenadores e tal, é uma questão que tem sido discutida, mas há aqui, acima de tudo, nós não nos podemos esquecer que a Procuradoria-Geral da República precisa de ter uma identificação com o próprio Estado de Direito Democrático, independente. Eu lembro de assuntos, um dos assuntos que na altura foi muito falado foi o de Miguel Macedo, portanto, há todo o género nestas matérias, mas acima de tudo isto é que a ser a Procuradora-Geral ou quem está no cargo de Procuradora-Geral tem que responder, do ponto de vista do Estado de Direito, tem que responder ao poder político. E tem que ter uma atuação maior do que aquela que tem tido. E, por outro lado, a magistratura do Ministério Público, como é uma magistratura hierarquizada, também determina que os procuradores respondam em face de quem é quem tem o cargo de procurador-geral. Ora, o que nós, muitas das vezes, ficamos com a sensação, há aqui uma percepção mesmo para os juristas, é que esta construção do Ministério Público, que é uma boa construção, embora possa ter afinações, não está a ser utilizada, conduzida, no sentido de existir uma autonomia do Ministério Público com responsabilidade. E parece que o que existe é apenas uma autonomia.
E Guilherme Figueiredo, havendo essa percepção, de alguma forma o poder político não pode fazer nada, isto é, não pode de alguma forma...
Não, o poder político pode pegar nestas matérias e porventura até ajustar uma coisa ou outra, terá que o fazer com a própria entidade, isto é, terá que o fazer vendo o que é que se está a passar mal, discutindo com o próprio Ministério Público, verificando como é que isto não funciona, mas há uma coisa que é clara, é uma magistratura hierarquizada, não é uma magistratura judicial, responde em face do Procurador-Geral, responde disciplinarmente relativamente ao Conselho Superior do Ministério Público, responde relativamente ao processo relativamente à Procuradora-Geral, e a Procuradora-Geral tem que responder naturalmente relativamente ao poder político. E se a construção não está a permitir isto por alguma razão, naturalmente que o poder político não se pode apenas queixar, tem que atuar.
E atuar de que forma?
Significa que... talvez alterando uma ou outra norma relativamente à construção do Ministério Público, mas terá que o fazer, até por força da própria autonomia, terá que o fazer numa discussão com a própria entidade do Ministério Público.
Claro, é diferente intervir naquilo que é a estrutura do que, e é diferente intervir em processos concretos. Nuno Brandão...
Exatamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Claro, são planos diferentes. Nuno Brandão, acha de facto, já há pouco disse que estamos dotados das regras que, se bem aplicadas, nos garantiriam que estes casos, eventualmente estes atrasos, não ocorreriam. Mas acha que este assunto deve estar em cima da mesa? Fala-se muito da reforma da justiça, de uma reforma da... houve proposta já no passado de agentes políticos no sentido de se rever a forma de atuação do Ministério Público. Acha que esse é um assunto importante, Nuno Brandão?
Bom... Eu acho que nós temos já um quadro legal, quer no que diz respeito à organização e ao modo de funcionamento do Ministério Público, quer depois na parte relativa à lei processual penal, ou seja, a lei que regula o processo, que é em larga medida suficiente para que os processos sejam conduzidos, sejam investigados e sejam objeto de decisões de acusação ou de arquivamento em tempo útil e de forma eficiente. Claro que, muitas vezes, o que acontece é que há uma grande decalagem entre aqueles que são os objetivos que estão na lei e a forma como a lei é definida e depois a forma como é posta em prática. Por exemplo, fala-se muito dos megaprocessos e da maneira como a forma como os processos são organizados leva a grandes ineficiências, a dificuldades da gestão do processo. Isso acontece não porque a lei esteja mal, mas pelo contrário, porque a lei muitas vezes não é devidamente cumprida. Fala-se também muito nos atrasos dos processos. Também há normas que permitem que haja alterações processuais. Há normas que determinam uma responsabilização de um magistrado que não conduz em tempo um processo. Mas essas normas depois não são aplicadas. Quer dizer, aquilo que nós temos é justamente dizer o Tobias.
Isso é inconsequente, não.
Um déficit de supervisão, um déficit de controle. O Ministério Público está organizado de forma hierarquizada. Mas na realidade, e deve caber a direção do inquérito, mas na realidade o que é que nós vemos? Vemos, em primeiro lugar, muitas vezes, uma demissão, e já o Procurador-Geral da República acusou precisamente este termo, o Dr. Souto Moura, uma demissão na prática, o Ministério Público na prática delega, muitas vezes, nos órgãos de polícia criminal, a condução do inquérito, desligando-se e sendo um mero receptáculo de relatórios finais dos órgãos de polícia criminal e, portanto, não dirige na prática. E depois, na prática, também vemos, muitas vezes, a hierarquia não ter um controle, não ter uma supervisão efetiva dos processos. E isto, claro, quando cada um depois atua por si, as polícias atuam por si e os procuradores que estão à frente dos inquéritos também atuam por si e não de forma articulada, como deveria acontecer, geram-se disfunções, geram-se ineficiências. Agora, isto passa sobretudo por por alterações na forma, na cultura da própria organização.
Na gestão, claro.
Não vale a pena estarmos sempre a mudar as leis. Quanto mais vezes mudarmos as leis, mais dificuldade teremos em que elas sejam interiorizadas e postas em prática.
É uma questão de zelo também e de diligência interna na condução dos processos. Nuno Brandão, Guilherme Figueiredo, obrigado a ambos por terem estado nesta manhã de segunda-feira no Explicador. Bom dia, obrigado.
Obrigado, bom dia.